Todo sábado, às 13 horas ao vivo, tem Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência, a realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Voltamos então com o nosso programa, falando sobre o projeto de vida. Carol, quais são suas expectativas?
Jogando a batata, eu senti assim, jogando a batata quente para mim, né? Eu acho que, para começo de conversa, para quem não sabe, não sei se o Flávio ou a Camila acompanharam o processo que foi para a gente pegar o projeto de vida, por exemplo, né? Assim, rapidamente falando, no documento de distribuição de aula, está dizendo o seguinte: é o diretor que escolhe, e eles foram orientados a escolher de acordo com o perfil. Tirando isso, o perfil do professor, aí que perfil que é, a gente pode discutir também, porque ninguém sabe, tá? Tirando isso, foi feito um curso EAD, um curso assim, absolutamente básico de projeto de vida, nem todos os professores tiveram acesso, mínimo de professores conseguiu fazer. E foi dito que ele seria um diferencial na distribuição. O que nós temos oficialmente é que está dizendo assim: é a cargo do diretor, preferencialmente professores que fizeram esse curso e professores de humanidades. Na prática, o diretor escolheu quem ele quis para fazer, para atrelar a essa disciplina de projeto de vida, né? Então, no final, ficou assim: qualquer um pode pegar. E qualquer um pegou. Até professores que não têm nenhuma afinidade com esse tipo de discussão, né? O que já é aí um problema para os alunos. E mesmo os professores que pegaram, que são da área, como, por exemplo, nós que estamos aqui, né, entre filosofia e sociologia, há pouca ou nenhuma informação sobre, né? O que a gente tem, por exemplo, enquanto eu estava aqui conversando com vocês, eu estava lendo o que se tem no RCO sobre o projeto de vida, que nós também não temos, em tese, essa liberdade em escolher o que a gente vai trabalhar, né? Já tem aqui para mim as aulas e já tem o conteúdo das aulas, né? A gente percebe que há uma centralização no eu, né? E, inclusive, outra coisa, e tem coisas como liderança, oratória, tem alguns dias que vão ser os valores profissionais, terminando com, assim, as profissões e a formação tecnológica. É por aí que vai essa disciplina de projeto de vida aqui no Paraná, né? Mas eu já quero passar para o Acleilton, assim, meu companheiro, e perguntar qual que é a percepção dele, né? Ele também pegou essa disciplina, ele também estava por dentro dessa distribuição bem maluca, né? Como que ele está levando isso? Qual que é a percepção dele, as expectativas e possibilidades, frustrações, né?
Boa tarde, Carol. Boa tarde, Edmara, Flávio. É Camila que caiu aí, eu acho, né? Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu que não sou pesquisador da área, né? Não estudo a questão de currículo, né? A gente tô atuando na educação básica mesmo, um pouco mais distante de pesquisa acadêmica. A gente fica com uma impressão bastante esquisita do que é isso, né? Porque, como você disse, né, falta informação, né? Falta formação e informação, né? Aquele curso, a gente até brincou no grupo do Coletivo Humanidades, né? Que aquele curso EAD dá vergonha até de falar que é um curso, né? Porque é uma coisa muito superficial, muito ampla e bastante. A Edmar brincou, né? Falando que até para uma apresentação de um componente curricular, para falar de um modo polido, ainda falta, né? Então, é uma coisa que é muito difícil, né? A percepção é que, de alguma maneira, esses componentes acabam esvaziando mesmo o currículo, né? Esvaziando o currículo porque a Camila enfatizou um aspecto da coisa que eu acho super interessante, me lembrou até aquele livro do Freire, o Educação na Cidade, que ele está relatando a experiência dele como secretário de educação da Erundina, né? E ele ali fala da dificuldade mesmo de você implementar uma mudança, uma política, sem ouvir os educadores da rede, né? Porque, para o bem ou para o mal, são eles os executores, né? Então, também reproduzem, mas também criam espaços de resistência, né? Mas até para fazer essa resistência, a gente ficou um pouco minado, né? Porque, como a Carol disse, o critério de distribuição desse componente curricular ficou bastante subjetivo. Ficou velho conhecido nosso aí, né, de quem estuda a formação política brasileira, a formação do Estado no Brasil, que ficou uma prática clientelista, uma coisa bem, bem esquisita, né, bem difícil de se pensar, porque prevaleceu a vontade do diretor, né, embora o documento dissesse que preferencialmente seria distribuído para os professores das humanas, prevaleceu a vontade do diretor. Então a gente fica assim com um desafio, né, de como transformar isso, que eu acho que também o fato de ser muito amplo, né, também permite que a gente faça ali, né, introduza uma reflexão crítica. Nos documentos que eu vi, no material que eu vi da própria SED, falava, por exemplo, que seria um momento do currículo para o aluno conectar três dimensões, né, a dimensão pessoal, a dimensão profissional e a dimensão social. E isso não é novidade nenhuma, porque isso está na própria LDB, né, está na própria Constituição. Esse é o objetivo de toda a política pública educacional, não só de um componente, né? E se a gente conseguir, né, algum espaço para experimentar nesse sentido, eu acho que ainda dá para fazer alguma reflexão crítica, né? Até deixando os estudantes menos vulneráveis a essa coisa, a esse apelo coach, né? De você vai vencer, você vai fazer, é tudo você, né? A culpa de todos os problemas sociais é seu, né? Eu fiquei mais ou menos com essa impressão, assim, de partida, sabe? E pensando o que vai ser a semana que vem, né? Porque tá faltando o horário ainda. Sim. A ementa chegou esses dias, né? E, assim, pouco material. Eu tenho umas ideias aqui. Depois, se tiver tempo aí, eu compartilho aqui com vocês.
Eu queria chamar a atenção para aquilo que o Avanir, né, o Avanir também é do nosso coletivo, ele coloca lá no projeto de vida, sem a reflexão sobre as condições materiais, condições econômicas, avanço das condições materiais, condições culturais, significa criar uma geração de frustrados ou dependentes de remédios, né? Flávio, você vê esse espaço, assim, de poder trabalhar, de fazer essa conjugação entre, né, os aspectos sociais, econômicos, políticos e a condição do indivíduo, sem que a gente caia naquela perspectiva da meritocracia, né, de que tudo depende de você, então, né, vá e, né, lute e se esforce, né? A gente consegue romper essa bolha de sair, né, dessa sombra que fica de que o estudante ele é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso?
Eu acho que é um grande desafio, né? É a pergunta de $1 milhão, né? Mas acho que é a gente fazer uma contra-resistência a isso. Igual eu falei, a minha experiência foi com o Ensino Fundamental 1, antes, né, da implementação do ensino médio, nem de pensar ainda sobre isso, projeto de vida, até porque ainda não foi, era para sair em janeiro agora a definição dos conteúdos, né, igual tem para o ensino fundamental, e o MEC ainda não divulgou isso para o ensino médio, ainda está, é um caminho a ser trilhado, e as escolas estão tendo uma certa autonomia aí para pensar e implementar o novo ensino médio. Inclusive algumas escolas estão, né, começando assim aos poucos, né, primeiro ano do médio está seguindo as novas diretrizes, inclusive com o projeto de vida, outras ainda estão implementando, mas eu acho que é o grande desafio, como a Pergunta falou, de perder essa linha coach, né, depende só de você. Eu vejo muito assim, né, o posto que é um auxiliar o aluno a escolher os seus itinerários, mas eu acho que é muito complicado, pensando que na rede de educação pública, né? Quais são os itinerários? Quais serão essas disciplinas eletivas? Será que não é para a gente vai estar formando apenas foco no mercado de trabalho? Mas que mercado de trabalho é esse? Qual que é a atuação que está pensando para o jovem da periferia? Né? Que matérias eletivas serão disponibilizadas para ele? Né? Então, acho que é isso, né? Será que a gente está já, sei lá, trabalhando uma mentalidade de uberização desde o ensino médio, né? Que acho que é muito, a gente vai, esse abismo entre público e privado é muito, vai ficar ainda mais, né? A pandemia escancarou e acho que o novo ensino médio pode ampliar ainda esse abismo.
Uma coisa curiosa que eu estava comentando ontem com outro professor que pegou essa disciplina, né? Ele cai, assim, de concepções do eu, de oratória e tudo mais. Aí, de repente, assim, possibilidades de carreira, engenharia de software. Sabe, assim, não tem um meio termo na coisa, né? E daí ele virou para mim e falou assim, escuta, mas qual que é a percepção dos alunos em fazer engenharia de software? É isso? Eu achei curioso o fato do negócio da ementa que está lá no nosso RCO. Já, não, Carolina, tenho que dar uma aula sobre a possibilidade de você fazer engenharia de software. Tá dizendo, não é outra, assim, é aquilo, né? É, sem conversar antes com o aluno sobre o que é um vestibular, por exemplo. Sobre a possibilidade dele estudar. A gente tem alunos na escola pública que não sabem o que é um vestibular, como funciona a universidade, ou trabalhar que ele pode fazer, né, assim, como que funciona dentro da... Eu acho curioso que, olhando essas aulas, o quanto está absolutamente descolado da realidade do aluno, né? E o quanto não dá espaço nem para ele questionar. Não tem, eu tenho que dar uma aula de oratória. Tudo bem, é legal, mas o quanto que isso é reflexo? Sentir falta de aulas em que ele realmente pode pensar sobre a vida dele, né? Se é o caso, né? Em aulas que ele. Isso que a Camila falou, Camila, não, eu fico pensando assim, tudo é de criar um cidadão, né? O quanto que a gente transformou isso em criar alguém que quer fazer isso. E o quanto que isso pode... Eu fiquei pensando assim, se eu fizer isso, quanto que eu vou frustrar meu aluno? Porque ele não tem perspectiva nenhuma. E depois eu vou chegar para ele e falar assim, ah, agora eu vou ensinar você a ser um engenheiro de software. O quanto que ele vai olhar e falar assim, realmente isso não é para mim. É isso que eu vou fazer, sabe? E daí a gente começa a questionar mesmo que tipo de alinhamento essa disciplina tá levando para ele, né? Enfim, alguém ia falar alguma coisa, eu interrompi.
Posso só trazer uma contribuição? Eu achei muito interessante isso que a Carol falou, né, complementando um pouco o que o Fábio falou, e é importante a gente pensar uma outra coisa também, né, que a reforma do ensino médio, por mais que ela esteja agora começando a implementação nos primeiros anos, então é um curso aí, aos poucos, né, dessa nova cultura, podemos pensar que é uma nova cultura. É um processo, claro que de conflitos e lutas, né? Porque não é uma coisa que nós vamos assimilar. Existe muita resistência, né? Haja visto, né? Como eu falei, que o professor, ele é um intelectual da educação, ele não é só um fazedor, né? É, como diz lá na nova BNC, para formação inicial e continuada de professores, né? Nós não somos fazedores, só mediadores do conhecimento, nós somos produtores de conhecimento, né? Na escola, na universidade, enfim. E aí, só assim, conectando isso, que toda a BNCC e a reforma do ensino médio, ela está alinhada à BNCC, ela tem por objetivo também implementar a BNCC nessa última etapa da educação básica. Ela traz em todo o conteúdo, quando a gente vai olhar aquelas habilidades e competências, quando a gente vai fazer uma análise minuciosa daqueles códigos alfanuméricos, né, que se tornou aí o conhecimento e um currículo de alto grau prescritivo, a gente olha para todas as disciplinas, né, para as áreas, né, enfim, até a diluição que aconteceu lá, né, a quebra das áreas de referência da ciência, né, nessa ideia de diluição dos conhecimentos nas áreas curriculares, a gente olha para aquilo e a gente vê que esta cidadania sacrificial, que o Andy Brau fala, está permeada em todas as disciplinas. Algumas em maior grau, outras menos, né? Então, por exemplo, esse item oratória, né? Aprender a se comunicar. Na lógica do empreendedorismo, né? Porque até o Andy Brau, ela fala sobre essa cidadania sacrificial, ela tem três dimensões. Uma delas é a pessoa ser empreendedora de si mesmo, né? Criar o seu trabalho numa era do século XXI que é de negação de possibilidades. Então, essa coisa da oratória, de vender a si mesmo, né? A lógica da imagem, vender a si mesmo para conseguir algum tipo de dignidade, algum tipo de nem emprego, né? De renda, né? A gente até nem se fala muito mais de emprego, né? Se fala de outras formas de trabalho, a uberização, né, como disse o Flávio também. Então, a primeira dimensão é essa, vender a si mesmo. Então, a oratória faz muito sentido nessa lógica, né? Aí, as outras duas, a segunda é a ideia do trabalhador, futuro trabalhador, né, o futuro cidadão, como também empreendedor na empresa em que está, porque essa lógica de inovar para poder competir e numa lógica de pouco trabalho faz com que a competição entre trabalhadores ela seja uma lei, né? Então você tem que ser aquele que vai criar o tempo todo, que vai inovar o tempo todo, que vai ser umas palavrinhas, né? Polivalente, proativo, ou seja, é a máxima exploração, né? E aí a terceira dimensão é esse cidadão empreendedor do Estado, ou seja, ele não vai demandar por direitos, ele não vai se entender como alguém, ele não vai ter lastro de conhecimento para se ler historicamente, geograficamente, sociologicamente, ele, não, ele vai estar esvaziado de lastro de conhecimento para se entender enquanto um cidadão de direitos. Então, ele vai ser empreendedor desse Estado também. Então, ele vai, a partir dessa autorresponsabilização, lutar e ter esse sacrifício moralizado para suprir, através do consumo de serviços, né, não mais do usufruto de direitos, aquilo que ele precisa para viver. Né? Saúde, educação, trabalho, previdência, enfim, né, um conjunto de outros elementos. Acho que só complementar, que apesar de que a gente faça resistência, sim, eu acho que existem resistências de curto, médio e longo prazo. De curto prazo, para nós que vamos entrar na escola semana que vem, né, algumas dimensões a gente falou, do médio prazo é trabalhar um processo politizado e ocupar o trabalho de base das nossas escolas, e de longo prazo destruir a reforma do ensino médio. Né? Eu acho que é um pouco isso. Assim.
Que seria o ideal, né? A revogação da lei e todo esse modelo, né, que se construiu. Deixa eu chamar um intervalo novamente, depois a gente volta explicando um pouco como que vai ser, né, a configuração do projeto de vida no ensino médio, porque a gente tem um detalhe, que o ensino técnico, né, não, o professor não vai conhecer o seu aluno, né? É isso que a gente vai conversar um pouco na volta. Então, intervalo.
Todo sábado, às 13 horas, ao vivo, tem Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná. Aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Música.